Debate em rede.
Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
E começa o debate, os cientistas já aqui com a gente. Isso é uma coisa realmente muito empolgante. O Dr. Jorge estava mostrando aqui de onde partiu a ideia para usar tilápia no tratamento de queimados. Quer dizer, é uma matéria do Jornal do Comércio dizendo que couro de tilápia vira artesanato. Isso aqui na minha mão não daria nada. Eu simplesmente ia ler a manchete, ler a notícia e guardar o jornal. E aí, não, ele foi, se interessou e partiu para frente. E aí nós estamos... ainda não é uma coisa totalmente resolvida, não é isso, doutor? Estamos a caminho de resolver, né? Está mais perto do que longe, não é?
É verdade. Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos os seus ouvintes. É verdade. Nós estamos, digamos, 3/4, no mínimo, avançados em relação a essa pesquisa. Pesquisa essa, como você acaba de mencionar, foi inspirada nessa matéria do Jornal do Comércio, datada de novembro de 2011, que falava do uso do couro da tilápia com a finalidade de confecção de acessórios femininos delicados, bolsas, cintos e sapatos. Então, eu me fiz essa pergunta. Se esse couro da tilápia tem, ao mesmo tempo, a resistência e a delicadeza de se transformar num acessório feminino delicado, por que não poderia ter essa mesma resistência e delicadeza sendo transformada num curativo temporário no tratamento de queimaduras?
Ô, doutor Borges, sempre que pegou outras coisas, teve outras ideias ou essa nasceu pela primeira vez?
Na verdade, eu lido com queimaduras ainda desde a época de estudante, em 1980, e sempre me dediquei à área de queimaduras, e o Brasil ainda tem um déficit tecnológico enorme em relação à assistência a essas vítimas. Entre esses déficits está a inexistência de um curativo biológico a partir de tecido animal. O primeiro mundo trabalha com a pele de porco desde 1965, e eu sempre me questionava por que o Brasil não tem nenhuma alternativa de pele de animal para substituir temporariamente a pele humana.
O Brasil não andou se metendo com rã?
É verdade.
Usando rã?
Isso. A rã, infelizmente, não foi adiante porque ela não cumpriu todo o protocolo previsto para pesquisa acadêmica científica, que exigiria uma série de etapas pré-clínicas. Sim. Então, foi uma pesquisa que ficou pelo meio do caminho. E eu fiquei com essa ideia de que nós poderíamos encontrar algum couro de animal que pudesse ser esse substituto, como falei, uma dívida que o Brasil tem há mais de 50 anos. Encontrei na tilápia uma alternativa interessante, até porque é o primeiro animal de habitat não terrestre. A medicina pesquisou o porco, pesquisou o cachorro, pesquisou a galinha e a tilápia e a rã, que é o intermediário, mas nunca foi para um ambiente aquático. Então, a tilápia ela foi o primeiro curativo a partir de um animal de habitat aquático do mundo.
Sei. Olha, mas o porco, então, funciona?
O porco funciona, é industrializado no primeiro mundo. E aí você poderia me perguntar, mas por que não entrou no Brasil? O alto custo, diferentemente do nosso recurso com a tilápia, é um curativo que se pressupõe que seja muito barato, acessível, inclusive para o Sistema Único de Saúde.
Deixa eu abrir a conversa, então, com os demais. Paulo, você, que achou dessa curiosidade... Se comparar também com as coisas que você inventa.
Bom, é outra área, Geraldo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia, Geraldo. Né? Mas é outra área, só que é mais uma invenção mostrando a criatividade do pernambucano, a criatividade do brasileiro, que está precisando ser colocada em relevo. Em relação às coisas que eu invento, são de uma área diferente, por exemplo, na área de segurança, muito mais área de eletrônica, segurança, software, tá certo? A gente agora está aqui com um lançamento novo que acabou de ser feito, foi o Saci, né, que é uma plataforma para empoderar o pequeno produtor, que a gente já está trabalhando lá no Parque das Feiras, lá em Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, e etc. Né, eu vou falar um bocadinho dela depois para você. Né, uhum. Mas é, realmente são áreas diferentes. Agora, de novo, mostra, aqui como do lado também, Antônio Alves, tanto como, mostra a força que a gente tem do ponto de vista de inovação. Né, uhum. É o que a gente mais vê. Uma das plataformas da gente, o CISPAT, né, que é uma plataforma para facilitar o processo de patenteamento, né, você depositar pedido de patente, e que agora, no dia 3, né, a gente vai estar lançando aqui com a FPS, que é um outro cliente da gente, a Faculdade Pernambucana de Saúde, o IMIP, a gente está lançando a nova versão, que é o CISPAT Education, né, que é um que permite você escrever artigo científico e transformá-los em patentes, e patentes em artigo científico e vice-versa. Né? Então, isso é justamente para poder pegar a academia, que estão habituada a escrever artigo, e poder trazer ela agora para patentes e para mercado.
Doutor Paz, eu estou retomando o nosso estimado doutor Antônio Alves, e quero relembrar aqui uma história que eu vi acontecer. Doutor Antônio Alves era diretor, presidente do LAFEP, no governo Arraes, o segundo do governo, não foi?
No terceiro
governo. E nós estávamos todos aqui no horário da manhã, isso aí pelas 10 horas da manhã, esperando, a reportagem foi para o Hospital do Câncer para inaugurar uma etapa. Era o remédio para dores de pessoas com câncer, criado no LAFEP, na gestão do doutor Antônio. E foi uma tristeza, porque exatamente no momento que o pessoal começava a fazer a reportagem, chegava uma decisão do Poder Judiciário, não era isso? Dizendo que não estava sendo permitido porque o defensor público, esse pessoal que cuida dessas coisas, achando que não dava certo porque era usar maconha de uma forma indevida. Bom, aí o tempo passou, o doutor Antônio Alves se recolheu, não se recolheu, porque ele permanece com o escritório dele, trabalhando e fazendo as coisas, mas de lá para cá, o que apareceu de remédio de maconha, eu quero lhe dizer que eu passei um dia desses, eu estive em Santiago, no Chile, e de repente, numa barraca armada assim na beira da estrada, tinha 10 ou 12 remédios de maconha lá pendurados, vendendo para todo mundo sem nenhuma complicação. E olha que o Chile é um país exigente, não é? E o seu invento aqui terminou desaparecendo. Mas eu lhe pergunto, tem como reabilitar ainda o seu remédio de maconha para atender aos cancerosos, tirar as dores dessas pessoas?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, debatedores. Bom dia, caros ouvintes. Eu quero, né, foi ótimo você ter abordado esse assunto. Então, eu estou aqui com uma reportagem do Jornal do Comércio do dia 25 de abril de 1998. Então, foi quando solicitei autorização para a utilização da maconha para fins científicos. Uhum. E, na época, eu estava muito incomodado, porque nós sabíamos, na época eu me lembro muito bem, que queimávamos toneladas de maconha. Né? E aí a minha pergunta, por que não aproveitar? Na época, Estados Unidos, Israel, né, e outros países já usavam o princípio ativo da maconha para fins terapêuticos. Então, lancei esse projeto, foi uma chuva, parece que o inferno caiu na minha cabeça. Na verdade, ao invés, né, de ser, né, ajudado naquele momento, né, as pessoas, né, pudessem fazer uma conjunção de pessoas para ajudar, na verdade foi o contrário. Uhum. Hoje já se sabe que o remédio produzido da maconha, o canabidiol, né, ele pode substituir a morfina em pacientes com AIDS. Uhum. Né, e com câncer. Então, e serve como estimulante para apetite com pacientes com AIDS. Então, já bem, a substituição da morfina, não é? É um dado extremamente importante. Eu tenho um exemplo agora na Paraíba, que um paciente com câncer na vértebra de estágio terminal, ele começou a tomar, não é, o medicamento canabidiol, e ele, o depoimento dele é de que ele começou a dormir à noite. Uhum. Veja, não é? É uma dor insuportável. Então, passamos...
A função do seu medicamento não era tratar do câncer, era tirar a dor das pessoas.
Mas, né, pode tratar o autismo, uhum, pode diminuir as crises de epilepsia. Sim. Isso aí já é comprovado. Uhum. Então, veja bem, o mercado norte-americano de canabidiol hoje são $300 milhões. Daqui a 4 anos... 2022 vai ser $22 bilhões. Uhum. Isso quer dizer que os Estados Unidos gerou tecnologia, gerou emprego, não é? Gerou renda, não é por isso que eles são ricos, porque investem em pesquisa, gera produto, exporta para o mundo todo, e hoje nós estamos pagando, nós estamos gastando em torno de R$5.000 por mês para tratar epilepsias e outras doenças pela importação do medicamento.
Doutor Paulo, nós que ficamos vendo daqui para lá, a gente sempre pensa que no momento que alguém com essa inteligência desperta para uma coisa dessa e vai trabalhar na criação de algum produto, nós ficamos torcendo e vibrando, esperando que a coisa aconteça com o maior sucesso. Mas nem todo mundo é assim, né? É verdade que quando a gente vai olhar, inclusive, em coisas históricas, na invenção disso e daquilo, teve gente tentando derrubar a gente, teve gente tentando melar o serviço dos outros, teve gente que fez e depois a fama caiu para outra pessoa. Como é que os senhores convivem com isso?
Veja, Geraldo, na realidade eu dirijo uma empresa na Bélgica, que é a Aeroplan Europe, tá certo? A Aeroplan é uma valorizadora de propriedade intelectual, era da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, né? E a valorizadora tem justamente esse papel de colher as invenções que aparecem dentro da universidade e de fora da universidade, né? E valorizar, que é diferente de valorar a invenção. Valorizar significa encontrar para essa invenção um jogo onde ela vai crescer em valor para adquirir o maior valor possível no mercado global, não no mercado local. Até porque o mercado local, às vezes, não tem resposta para problemas. Se você inventar um refrigerador, um congelador em pleno Polo Norte, você dificilmente vai conseguir vender. Uhum. Então, você vai ter que vender ele no outro canto. Às vezes, ele é muito bom. Então, é justamente esse trabalho que a gente procura fazer aqui. Eu sou inventor, pessoal, ou seja, provo do meu próprio remédio, né? Então, lá eu desenvolvi o malote inteligente, o Wipes, que é um produto que usa dissuasão, ou seja, usa pirotecnia para fazer uma queima controlada das notas, né? E com isso a gente já está há 20 anos, quando a gente zerou roubo a banco e carro forte num país, numa região, na realidade, porque só um país da região central da Europa, né? Tá bom? Com somente 6 tentativas, nenhum sucesso. E isso fez reduzir a violência do tráfico de seres humanos, tráfico de armas, tráfico de drogas, praticamente tudo, porque cai a quantidade de dinheiro no crime, que é uma coisa simples, crime é empresa. Então, isso é para mostrar o que é a força que tem uma ideia. Agora, toda ideia, quando ela aparece no mercado, é óbvio que ela desloca algumas outras pessoas. Por exemplo, quando quem não vai gostar por uma iniciativa dessa, por exemplo, é o próprio crime, tá certo? Uma iniciativa da... Tem pessoas que vendiam produtos tanto para substituir os produtos do Antônio Alves quanto para substituir o produto do Marcelo Borges, né? E que agora vão deixar de vender porque chegou um produto melhor no mercado. Uhum. Esse é um jogo normal. Agora, que cabe, aí caberia, na realidade, de um lado, a valorizadoras ou ao próprio Estado, né? De fazer passar essa transição, de olhar na frente e perceber que para o Brasil... O melhor, na realidade, é estar com a ponta da tecnologia e, sobretudo, a tecnologia quando é compatível com o meio ambiente. Uhum. Né? Aqui a gente tem uma série de outras pessoas. Quando eu desenvolvi o CISPAT, que foi outra invenção minha aqui dentro, a meta foi facilitar esse pessoal poder, que eu digo, embalar a invenção na forma de uma patente, para que a gente possa não necessariamente colocar no mercado brasileiro. Na maioria dos casos, a gente vai levar isso para o mercado de fora, porque você tem um mercado muito mais ativo para absorver invenções dos brasileiros, que são muito bons. Eu digo, olha, já viajei muito mundo, conheço poucos povos tão criativos e tão capazes de produzir quanto o brasileiro. Agora, simplesmente ninguém ensina a população daqui, que era o meu espanto, né? Enquanto que no Japão, para cada artigo científico feito, são feitos 3,40 e poucos patentes, né? Aqui no Brasil é 0,08 a taxa. Ou seja, o brasileiro praticamente não patenteia nada, a gente publica, entrega para o mundo inteiro. Eu vi outro dia uma foto no jornal de um bando de estudantes que veio de não esqueci de onde é que era, com os diplomas bonitos dos Estados Unidos, né? Com os diplomas bonitos, né? Porque foram lá apresentar uma invenção deles. Ora, se a gente faz ideia, a gente paga a passagem, vai para os Estados Unidos, paga a hospedagem, consome lá, apresenta a invenção, o conhecimento fica com eles e a gente volta com o papel.
Isso. Doutor Jorge, em que área é mais difícil essas aprovações? Na área dele, que é técnica, científica, tecnológica, a sua que vai nos medicamentos? O senhor vai além dos medicamentos.
A área de pesquisa clínica é muito mais cara, né? É muito mais regulamentada, né? Tem os órgãos regulamentadores. E um medicamento, por exemplo, um medicamento para ser lançado na terapêutica, hoje tem que se investir US$1 bilhão e leva 10 anos, não é simples. Não é?
Quer dizer que para essa tilápia chegar na minha queimadura, o doutor Marcelo Borges vai ter que se meter em US$1 bilhão?
Não, mas possivelmente não. Deve gastar aí talvez uns 100 milhões, porque ele vai ter que ter uma forma, talvez, eu estou só... Ele teria, para ser um produto de exportação, não é? Para poder vender na China, nos Estados Unidos, ele teria que criar, não é, uma pele com algum processo tecnológico de conservação, coisa desse tipo. Eu acho que aí sim seria um produto importante.
Doutor Marcelo, qual é
para gerar divisas.
Que dificuldade o senhor teve até agora e quais dificuldades o senhor já venceu?
Bom, na verdade nós vencemos algumas dificuldades importantes. A dificuldade número um foi o suporte financeiro para essa pesquisa. Ela já hoje consumiu mais de R$2 milhões e nós conseguimos viabilizar uma parceria público-privada no Ceará. E eu queria só tentar dar um arremate naquilo que nós conversamos até agora. Eu diria que o Brasil precisa acreditar mais no potencial dos seus pesquisadores e eu destaco que Pernambuco também precisa acreditar mais nos pesquisadores ou pernambucanos ou que aqui vivem. No meu caso, eu sou paraibano, com orgulho, mas adotei Pernambuco há mais de 30 anos. Eu acho que nós temos um potencial enorme e esse potencial, de certa forma, está sendo dissipado. Mas voltando à questão do curativo à base da pele da tilápia, a nossa dificuldade atual é exatamente o contrário. Eu idealizei um processo de esterilização da pele tão simples cujo produto final é um curativo barato. Uhum. E a indústria farmacêutica, nós temos negociado há mais de um ano com essa indústria e ela diz que é uma dificuldade enorme exatamente por seu custo ser baixo, traz uma dificuldade de ter margem de lucro que corresponda ao investimento. Então, o nosso curativo ele é muito barato e, paradoxalmente, em função de ser tão barato, ele enfrenta uma certa resistência da indústria farmacêutica, que normalmente trabalha com curativos com um valor agregado muito maior.
Agora, tem aqui Zé Pereira de Carpina que está dizendo: os médicos vão passar remédios fitoterápicos para os pacientes? Nunca. O importante é o lucro e não a saúde do povo. Não é bem assim, viu, Zé Pereira? Se todo mundo... Evidentemente, você pode ter um outro que seja assim. Mas acho que no todo a população, me parece que o bem é maior do que o mal. Vem aqui Alexandre Herculano Alencar. E por que a pesquisa sobre tilápia foi parar no Ceará?
Exatamente porque durante 3 anos nós trabalhamos alternativas aqui em empresas de Pernambuco, eu prefiro não citar o nome delas, mas em nenhuma delas eu obtive uma resposta favorável. Foi quando, em setembro de 2014, atendi um convite do meu amigo Edmar Maciel, cirurgião plástico no Ceará, e fui apresentar esse projeto na Companhia Energética do Ceará. E em menos de 2 meses após a minha apresentação lá no Ceará, voltei lá para assinar um contrato de financiamento inicial de R$1.200.000. Hoje, a pesquisa já ultrapassa a barreira dos 2 milhões e conseguimos algum apoio aqui em Pernambuco, mas ainda, infelizmente, muito tímido em relação ao apoio que eu experimentei e ainda experimento no Ceará.
Oi, doutor. Eu queria... só dar um esclarecimento, é que quando um pesquisador faz um trabalho, ele tem que publicar os resultados, não é isso? E o que Paulo falou é bem verdade, que Mas esse trabalho, muitas vezes, pode gerar um produto, uma terapêutica. Então, tem que ser patenteado, sim, antes de ser publicado. É essa a cultura que o Brasil não tem. Por exemplo, o brasileiro publica 28 artigos para registrar uma patente. Uhum. Enquanto por aí afora são 7 artigos, 8 artigos. Então, a gente precisa ter a cultura de patentear. Agora, aproveitando o ouvinte, o caro ouvinte, queria dizer que na época nós fizemos aqui um Protemol, que foram tratadas mais de 300 crianças com sangue de boi em cápsula para combater a anemia. Sim. Foi a anemia de crianças e gestantes. Uhum. Isso foi um sucesso em Camaragibe. Inclusive, publicamos esse resultado no Nutritional Neuroscience. Então, foi um sucesso, uma aceitação muito grande. O sangue de boi, uhum, como vocês sabem, todos nós sabemos, ele se torna um poluente, né? Ele é jogado. Uhum. Né? E nós conseguimos desenvolver esse projeto.
É verdade. Eu tive um frigorífico, super frigorífico, e chamava a atenção de que tudo se aproveita do boi. Uhum. O sangue eles derramavam. Né? Então, agora, e esse Protemol está vivo ainda?
Não, infelizmente não. Infelizmente não. E outros projetos que nós fizemos também, a pastilha da rapadura, que, uhum, foi um sucesso estrondoso. Né? A rapadura, a gente vê aquele... Né? A gente, sim, fez um comprimido de rapadura, os chineses queriam comprar, os americanos queriam comprar. Mas, infelizmente, parece que todos os projetos que tiveram sucesso na época de Dr. Arraes tinha que ser, eu acho que, apagado. Né?
Geraldo, na verdade, o que nós enfrentamos é que há uma dificuldade enorme em converter os experimentos da bancada acadêmica e científica para a prateleira dos hospitais e das farmácias. Esse aqui é o grande desafio que nós continuamos enfrentando, enquanto isso o Brasil pagando royalties e royalties em função da manutenção de patentes de medicamentos e outros produtos para a saúde.
É bom lembrar, e a gente vai tratar disso um pouco mais na frente, que o senhor já está no SUS, não é isso?
Não, na verdade, eu estou, nesse momento, com o protocolo na Anvisa já dado a entrada, mas eu ainda preciso ter o apoio da indústria farmacêutica, que, infelizmente, até a presente data, ainda não conseguimos fechar um acordo operacional para tramitar mais adiante para que esse curativo seja transformado num produto para a saúde.
Houve um tempo que se falou muito na semente do mulungu para se fazer um remédio contra câncer. E chegou-se até quase um laboratório que se fundou ali pela Tamarineira e tal. É a semente do mulungu junto com o leite de avelóis. Isso depois não prosperou. O Hebron, o dono morreu recentemente, mas ele está ainda funcionando. Está ainda não. Está funcionando bem, um laboratório muito grande. Teve um sucesso grande com uma pílula anticoncepcional do homem, que era feita à base de semente de algodão. O cientista Osmar Coutinho, da Bahia, era que trabalhava isso. E na hora do lançamento, descobriu-se que ela funcionava. Mas o cara que tomava ficava estéril. E aí morreu. Foi muito dinheiro que o laboratório gastou e depois teve que desistir. Eu me lembro de um remédio, doutor Antônio Alves, ainda do Lafep, nem sei se era do seu tempo, mas foi feito um remédio chamado Imunoparvum, que era para resistência, né, para
estimular o sistema imunológico.
Imunológico. Esse remédio chegou a ser comercializado em alguns momentos e dando certo. Né? Me lembro que Cilindro Carriconde era fã desse medicamento. Eu cheguei a usar algumas vezes, mas aí depois desapareceu, parece que não tem mais o Imunoparvo, né, no mercado.
Não tem.
Não tem.
Foi desativado.
Era feito no Lafep, não era?
Era.
Então o Lafep chegou a fabricar. Na verdade, sempre passou na cabeça que o Lafep fabricava AS, não é? Mas ele ia muito além disso, não era?
Dr. Arraes foi o idealizador. Dr. Arraes, sempre preocupado com a população, principalmente a mais carente, resolveu, e ele sabia da carência de medicamentos, que o medicamento é caro. em qualquer parte do mundo, né? Mas aí no Brasil realmente afetava a população e ele criou o LAFEP justamente com esse objetivo. Uhum. E aí ele me deu, na época, né, a minha tarefa era fazer medicamento barato para atender a população carente. Como na cabeça do Dr. Reis, medicamento era uma obrigação. O LAFEP teria que fazer outras coisas. Na realidade, foram feitos diversos investimentos, como esse, né? O medicamento à base da cannabis, o medicamento à base do sangue do boi, fizemos dessalinizadores. Né? E a política hoje de universalização dos medicamentos para a AIDS, né, os anti-HIV, começou com a gente. Nós fomos pioneiros no mundo em lançar genérico para a AIDS.
Os seus dessalinizadores ainda estão por aí, em alguns lugares, né?
Estão, e na verdade foram. Nós sabemos que existem água no Agreste, no Sertão, mas a água é salobra, inservível para o consumo humano. Então, na época, foi um sucesso. Nós colocamos até dessalinizadores no caminhão, né, para poder atender a população. E, na época, está escrito, né, há 20 anos atrás, porque existe, né, a água potável e depois a água um pouco mais salobra, uhum, né, e que, na realidade, seria um poluente. E, na época, nós dissemos que poderia servir para criar tilápia e produzir capim-elefante. Então, isso há 20 anos atrás.
Agora, mais recentemente, nós acompanhamos aqui o drama do Dr. Paulo Coelho Vieira, que criou esse equipamento, e esse equipamento era para segurança para os bancos. Esses bancos que explodem aí, são explodidos a 3x4. O senhor tinha uma maleta que protegia os bancos contra esse tipo de bandido. A sua maleta era?
Ela
é
chamada
maleta. Ela não é. A maleta está aí.
Ela funciona, ela está 20 anos funcionando. Então, não estou aqui. Na realidade, a gente, inclusive, trouxe para cá a industrialização. A gente licenciou, na época, a Vibraz em São Paulo para produzir. A patente era minha. Licenciei a Vibraz para produzir. A gente desenvolveu na Vibraz um produto para o caixa automático que conseguia destruir em um espaço de 14 milésimos de segundo as notas, para evitar o mesmo efeito de uma explosão levar dinheiro para o crime.
Seja, 14 milésimos de segundo é mais rápido que um relâmpago, né?
Você não dá para você piscar, não, tá? Então, é uma coisa extremamente, mas tem que ser, porque a onda de choque de um explosivo, ela é muito rápida também. Sim. Então, a meta da gente era fazer uma coisa que fosse de fato intransponível. Agora, isso sempre impacta, que eu digo, sempre vai ter, do outro lado, você tem outras forças que às vezes têm interesse, né, na violência, que tem interesse no estado de violência, porque isso vende, isso tem mercado. Em alguns países, como lá na Bélgica, por exemplo, a gente, de imediato que a gente teve apoio desde de Congresso, do rei, etc. Né? A Bélgica tem rei. E aí o produto entra. Né? Uhum. O Estado tem que estar olhando o país e olhando na frente o que está fazendo. Né?
Quer dizer, quando o cara atingisse o caixa do banco, de imediato,
você disparava um dispositivo. Numa fração de quê? Literalmente fração de segundo. Uhum. Você tem esse dinheiro queimado, com menos de 50% do perímetro da nota queimado, o que significa dizer que essa nota pode ser trocada no Banco Central por uma nota nova. A gente colocou, inclusive, uma seguradora pernambucana, a Excelsior, que aqui era do Múcio Novaes, Luciano Vivar, daqui, pernambucano. Eu trouxe o seguro de lá para cá. Para você ter ideia, um lotérico na época pagava R$ 1.600 de seguro anual, que só valia até agosto, mais ou menos, do ano que já vencia, e a gente transformou esse seguro de 1.600 num seguro de R$95 para ele, podendo transportar o que ele quisesse e com a segurança de saber que não vai ser assaltado.
O doutor Paulo, não tinha um processo de antes, de uma tinta que caía por cima das notas e elas ficavam vermelhas e emprestáveis?
Geral, na realidade, a tinta precedeu, lá na Europa, precedeu a pirotecnia, mas rapidamente o que a gente começou a perceber, os próprios empresários que faziam transporte, que agora é que com a tinta você deixava de ter, porque o carro agora deixava de ser blindado, ele tinha os malotes equipados com dispositivo de tinta, mas as notas eram roubadas, mesmo manchadas, e a gente não sabia o que faziam com ela. Até que o pessoal começou a descobrir lavanderias, tá certo? Em vários lugares, onde a bandidagem estava literalmente lavando o dinheiro, uhum, né? E trazia essas notas. Então, no fundo, o que você fazia? O próprio crime organizado passou a organizar as lavanderias na época, né? E isso fazendo crescer o crime organizado, cresce o crime em geral.
O cientista do mal quanto o cientista do bem, né?
Passava lá, você tinha o pessoal de química, etc., que fazia, uhum, essa lavagem química, né? Uhum. Agora, aí foi quando a gente entrou com a pirotecnia, porque quando você pensa, por exemplo, uma camisa sua, se ela manja, mancha, você ainda pensa em tentar tirar a mancha, um vanish, uma coisa qualquer. Sim. Mas se por acaso fizer um buraco queimando, você simplesmente, você pega aquela sua camisa e você joga no lixo, né? Uhum. Ou vira pano de chão ou whatever, né? Mas então é isso, quer dizer, na realidade a pirotecnia faz com que você nem sequer pensa em tentar recuperar aquela nota. Foi por isso que a gente zerou literalmente, tá certo? Rouba banco e carro forte e transformou a Bélgica nos países com menor probabilidade de violência, tá certo? Nesses anos todos, que saiu de um país que tinha 2 ataques por semana para 1/303 a probabilidade de violência na Bélgica, excetuando naturalmente o terrorismo, que é uma coisa que vem de fora, né?
Dizer, por um triz o Estado não chegou a fazer um contrato com os senhores, né?
Aqui, por um triz, na realidade, uma série de forças agem sobre o Estado, que a gente chamava, eu trabalhava na Comissão Europeia, alguns projetos, e a gente chamava, às vezes, em estados que a gente chamava de muito permeáveis. Sim. O estado permeável é aquele que permeava pressões que vêm de grupos de pressão de fora, que podem ser empresas de farmácia, podem ser diversos, e empresas de segurança também. Então, se o estado é permeável a isso, e aqui, literalmente, assim, não quero dizer, mas provou que o fato mostrou, por conta do fato, você não tem muita teoria, mas mostrou que é. Então, na realidade, foi por causa dessa permeabilidade, de certa forma, que a gente não teve nem legislação implantada. Porque uma coisa importante saber, Jorge, teve um estudo que a gente fez em São Paulo. A gente, só em São Paulo, a gente criava com essa tecnologia 50 mil novos postos de trabalho. Né? Uhum. Assim como, por exemplo, com tecnologia agora do Saci aqui, a gente está criando 16 mil postos de trabalho. Entendeu? Aqui no Centrão, no interior. Né? E outros pernambucanos que eu queria só... são pernambucanos feitos, os dois que estão aqui do meu lado, né? São valiosíssimos também, criam inovações. Por exemplo, eu tenho um Flávio daqui, certo? Flávio, vamos, que na realidade criou um separador de óleo e água que usa gravidade, não usa energia para isso. É fabuloso, tá bom? Qual é o suporte que ele tem? Ele está quase à míngua, né? Outro, o Joel, tá certo? Que criou, não sei se você já viu o problema das invasões dos mares aqui, quando o mar começa a invadir as propriedades, etc., na beira da praia. Normalmente você faz o muro de arrimo. Ele criou um muro de arrimo autoafundante, que vai afundando sozinho, tá certo? É o contrário, né? Vai afundando sozinho e com isso ele fica lá a vida inteira sem quebrar, sem nada, né? Isso é invenção de pernambucano. Sim. E que falta, na realidade, esse apoio, essa estratégia mútua.
Isso era um equipamento holandês, não?
Como?
Isso era um equipamento holandês que...
Não, o holandês não, ele aquele... coloca dentro da água. Esse aqui ele coloca um muro de arrimo que você coloca. O muro de arrimo normalmente tem uma base larga, uhum, e em cima estreito. Ele simplesmente, que é a criatividade do pernambucano, é fabuloso. Ele simplesmente pegou o muro de arrimo e fez o contrário. Colocou ele estreito na base, tá certo? E largo em cima. Então, quando o mar vai cavando, o muro vai afundando sozinho. E ele, sim, só vai completando em cima. Isso já está funcionando, inclusive, aqui nas casas. Uma delas, inclusive, a primeira que ele colocou foi aquela casa de Arraes, que era lá na praia de pro lado de lá. Mas ele colocou em várias casas aqui, tá certo? São, hoje em dia, na orla daqui. Agora, isso, ao meu ver, era para ser produto, assim como esse que eu te falei agora do Flávio, assim como o próximo árbitro eletrônico foi criado aqui dentro, agora na FPS. A gente fez, no Dia Mundial da Propriedade Intelectual, a gente fez 12 patentes lá dentro em pesquisa e criou tanto produtos diversos na área médica como o próximo árbitro eletrônico, tá bom? Usando visão computacional. Certo? Uma coisa que a gente fez daqui, são pernambucanos trabalhando com alemães, trabalhando com um bando de gente diferente, é criatividade nossa. Agora, o que falta? Isso aqui, se a gente valoriza e transforma isso em patente, a gente transforma isso em receita para o Estado, receita para os pernambucanos. Agora, isso vai romper com o corporativismo daqui.
Você já pensou em criar um equipamento para espantar o tubarão da praia? Não?
Olha, existe um bocado de coisa já, viu? Na realidade, assim, se a gente for... A natureza, a gente tem que trabalhar muito com ela e não contra ela. Tá? Eu acho que esse é um grande ponto. Então, quando você fala aqui da pele da tilápia, a gente está trabalhando com a natureza. Tá bom? Acho que o dessalinizador do Antônio Alves aqui do lado, etc. A quantidade de produto, eu conheço ele, tem um bocado de produto junto. Já ele é cliente, inclusive, do CISPAT, né? Da plataforma da gente de patentes, né? Que é única no mundo também. Né? E cara, assim, é ele, na realidade, assim, tem uma série de invenções dele que, no fundo, usam a natureza. Né? Usam produtos que já existem aqui. E que, em vez da gente ficar comprando caro fora, a gente pode simplesmente trazer isso, dar valor a isso, criar um jogo para dar valor. Agora, tem que ser uma coisa mútua entre o lado privado, né, que eu confio muito na iniciativa privada, acho que o Estado tem que reduzir um bocadinho de tamanho aqui dentro, e a gente deixar crescer, cara, deixe as empresas trabalharem, né? Isso é o que a gente está precisando.
Só registrando que o professor, médico, cientista Marcelo Borges está aqui com diversos pedaços de couro de tilápia, né? Doutor Paulo já queria levar para tomar cachaça. Não pode, né?
É verdade.
Sim. Então, mas os tratamentos, não só o senhor está fazendo tratamentos com a tilápia.
Isso.
O senhor já tem colegas seus que
exatamente
fazem.
Exatamente. Essa pesquisa foi idealizada por mim, mas hoje ela é um estudo multicêntrico nacional e internacional. Nós já tratamos mais de 300 pacientes no Brasil, nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Paraná. Uhum. E essa pesquisa no exterior já está nos países Guatemala, Colômbia, Equador, Holanda, Alemanha e Estados Unidos. Muito provavelmente, em relação aos bons resultados que nós temos tido, que foram uma redução de até 2 dias no tempo de cicatrização, uma redução na intensidade da dor durante o tratamento na ordem de 50%, e custos bastante acessíveis, algo em torno de redução de 50%, sempre comparado com o procedimento padrão utilizado pelo SUS, que são as pomadas à base de sulfadiazina de prata. A prata é um agente antimicrobiano. Muito provavelmente, em função desses bons resultados, Geraldo, nós tivemos que o nosso projeto da tilápia foi aceito como um dos experimentos para a NASA num projeto chamado Cubos no Espaço.
Sim.
É um projeto que é o quinto ano de execução e sai um foguete balístico do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, alcança a altitude de 120 quilômetros e vai ficar na estratosfera por 3 minutos. E o que vai ser estudado depois seria os efeitos da microgravidade em relação a toda essa pele que é processada e esterilizada. Esse experimento foi proposto por um jovem cientista adolescente chamado Luiz Castillo. Ele tem 15 anos. Ele faz parte do Clube de Astronomia Luiz Cruz de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E, em função disso, nós estamos trazendo, através da Faculdade de Medicina de Olinda, esse jovem pesquisador para, na próxima terça-feira, dia 28 de maio, às 18 horas, lá no auditório da faculdade, apresentar esse estudo, efeito de um voo suborbital sobre a pele da tilápia. Eu gostaria de aproveitar a sua grande audiência e oferecer gratuitamente 50 vagas para aqueles interessados, e para isso basta só ligar para a Faculdade de Medicina de Olinda para o telefone 3011-5454, falar com a Aparecida Caminha, que terá a sua inscrição gratuita para essa palestra, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 28 de maio, às 18 horas. A Faculdade de Medicina de Olinda fica na rua Dr. Manuel de Almeida Belo, número 1333, Bairro Novo, Olinda.
Agora, o seu invento está tendo um momento de muita divulgação. Ainda hoje eu vi uma reportagem muito longa, de quase meia hora, na Bandeirantes, na TV Bandeirantes.
Sim.
Não é?
É verdade, é verdade.
E tudo já, quando eles mostram o invento, já mostram a possibilidade do SUS adotar o medicamento.
Exatamente.
Qual a possibilidade que está tendo do SUS adotar?
Ela é real. No entanto, nós estamos tentando finalizar a nossa negociação com a indústria farmacêutica.
Uhum.
E, assim, para nossa alegria, o representante da indústria que está mais na vanguarda dessa negociação é o laboratório Hebron, aqui de Pernambuco.
Hebron, né?
Vamos torcer para que nós consigamos chegar no entendimento e, quem sabe, podermos ter a produção, a industrialização da tilápia através de um laboratório pernambucano.
Uhum.
Não é nada concreto nesse exato momento, mas a Laboratório Hebron está na vanguarda dessa negociação. Vamos torcer.
O senhor chegou a se aliançar com o Hebron em algum evento, doutor Antônio?
É, o Josimar, não é, que ele ia muito lá para os nossos lançamentos do LAFEP. Uhum. Nós tínhamos uma relação muito estreita.
Ele levava isso tremendamente a sério. Eu me lembro que eu dizia para ele que umas caminhadas que eu faço com os índios ururubais lá em Pesqueira, e os índios vão dizendo: olha, essa semente aqui serve para dor de barriga, essa aqui serve para isso, serve para aquilo. Ele ia destinar alguém do laboratório, um técnico, para ir comigo pegando esses talvez remédios para testar, porque às vezes também o cara se cura pela confiança dele, né? O que dizem que, por exemplo, no interior, doutor Paulo, é muito comum a criança, não sei se era assim, quando a criança soluçava, a mãe pegava uma tirinha de pano, um fiapo, botava cuspe aqui e botava na testa da criança. E o soluço passava. E eu, conversando aí com alguém de ciência, o cara disse: olha, não é que aquilo tem um efeito direto, mas é um efeito indireto. A confiança que a criança tem na mãe faz com que haja no organismo dela de forma tão positiva que o soluço para. Então tem coisas desse tipo. Né?
Acho que a gente tem muito a explorar do ponto de vista da gente mesmo. Né? O potencial que a gente tem, na realidade, tanto de autocura, né, quanto de criar coisas. Né? Queria deixar aqui, na realidade, uma mensagem muito positiva para Pernambuco, porque apesar de certas coisas que a gente ouve aqui dentro, mas, por exemplo, Geraldo, agora no último dia 26/4, certo? Dia Mundial de Propriedade Intelectual, Pernambuco foi o único estado daqui do Brasil que inaugurou, tá certo? O primeiro centro de inovação no esporte. Certo? A gente, junto com a FPS, o FOES, tá certo? E o IMIP, a gente fez, em vez de comemorar só fazendo palestra, etc., a gente fez uma oficina de propriedade intelectual onde a gente depositou 15 pedidos de patente, alguns deles, inclusive, interessantíssimos, como o da enzima CK, né, na urina para a área de esporte, tá certo? Como o do VAR, que é o árbitro eletrônico, etc. Isso tudo são criações de pernambucanos, tá bom? Criação de coisas que são feitas aqui em Pernambuco e saem da criatividade do pernambucano. A gente está também agora, por exemplo, inaugurando a Pernambuco Têxtil, lá em Bezerros também. Trabalho do pernambucano com uma série de tecidos, que isso eu vou deixar para um programa próximo, mas são tecidos que fazem literalmente milagres, tá certo? Coisas que a gente não imaginaria, mas que a roupa pode fazer por a gente, né? Então a gente vai estar desenvolvendo e fabricando isso lá para o mundo inteiro, uma fábrica grande, tá bom? Então, no fundo, quer dizer, é possível? É. A primeira coisa que a gente viu com o CISPAT, quando a gente chegou aqui dentro, eu cheguei aqui em 2003, eu vim para cá, para o Brasil, era que praticamente Porto Digital, ninguém aqui fazia patente. E aí a pergunta, por que isso? Porque lá fora, na minha universidade lá fora, a tônica era patenteia primeiro, sempre, né? E aqui não. Então, de repente, a gente aí criou uma plataforma e hoje essa plataforma CISPAT já é responsável por mais ou menos um quinto das patentes avulsas depositadas no Brasil, mais de 1.200 patentes, o Brasil faz 6 mil patentes aproximadamente por ano, tá? De brasileiros, 1.200 e poucas são feitas com a gente, né? E isso faz a gente ver, até a gente tem um raio-x desse poder inventivo do brasileiro, do pernambucano em particular, tá bom? Que é muito grande, tem muito a explorar. Agora, tem que ter uma parceria de todos, aí, de imprensa, você tem sempre um apoio muito grande, né? Do Estado e do setor privado, deixar o setor privado trabalhar sem o viés de ficar pegando dinheiro público, coisa que eu acho horrível. E se esses três setores trabalham, tá bom? A gente lá na Bélgica deixou, aí o mundo cresce.
Doutor Antônio Alves, tem uma
eu sei
informação
para você. Né, faz diversas perguntas, diversas abordagens, eu me preparei. E você falando justamente de produtos medicinais, não é? Nós estamos publicando agora, no próximo mês, um artigo, não é, que a gente, juntamente com a Universidade Federal de Pernambuco, não é, o professor Alexandre, um produto que uma erva daninha, que se chama biflorina, que é a Capraria biflora, que foi descoberto pelo Instituto de Antibióticos, nós retomamos esse projeto e ele tem uma potente atividade antifúngica e antibacteriana. E nós vamos usar no nosso projeto para tratar as úlceras por pressão, que é um problema sério. Não é um problema de saúde pública sério, e nós vamos usar. E é um produto que eu estou até plantando na ilha lá de Tamaracá, onde eu estou morando agora, estou até plantando e extraindo para que a universidade poderia dar esse suporte, não é? Mas infelizmente a gente não tem esse
tem um
apoio todo.
Tem um escritório de ciências,
de pesquisa clínica
no Recife.
Tem um hospital.
Como é que funciona um escritório de ciências? Alguém que se diz, eu sou cientista, chega lá, o senhor testa ele e diz, fique aqui comigo?
Eu sou sócio cotista, não é? Que é permitido, você sendo professor da universidade, é um centro de pesquisa clínica. Eu tenho um hospital com 13 leitos. Antigamente eu era contratado por indústrias farmacêuticas, não é, de outros países, já fiz trabalhos para a Índia, para o Canadá, para a Austrália, Itália, Portugal. Essas empresas querem testar um produto ou querem testar uma nova terapia, então contratava os nossos serviços. Hoje o Brasil, né, ficou muito caro, né? Não faz pesquisa e torna as pesquisas caras demais. Então, na verdade, eu perdi o mercado mundial, mas como... nós somos pernambucanos, estamos lutando até o fim, bravamente, para reaver tudo isso. Então, é uma clínica que, na realidade, eu utilizo para fazer ou também tocar os projetos.
Doutor Paulo, que instrumento o senhor vai criar em Bezerros?
Em Bezerros, na realidade, a gente está criando uma plataforma chamada Saci, né? Uma indústria que produz, na realidade, o têxtil, tá bom? O tecido, e agregando a ela uma série de polímeros, uma série de coisas diferentes, que eu vou deixar para um programa que a gente comunica isso quando fizer os lançamentos, tá bom? Uhum. Que justamente para que a gente possa transformar um mercado que é, hoje em dia, essencialmente informal, né? Num mercado de altíssimo valor agregado, com acesso a crédito de fora do Brasil, acesso a mercados de fora do Brasil, e que isso traga riqueza, não é para quem é atravessado, mas traga riqueza para a população de lá. Uhum. Porque esse povo é o povo que precisa crescer, é o povo que tem conhecimento, é o povo que inventa. É esse povo que a gente quer.
Doutor Borges, o senhor acha que em quanto tempo a gente, pelo andar da carruagem, por tudo que aconteceu agora, em quanto tempo a gente vai ter o seu medicamento patenteado à disposição, especialmente entrando no SUS?
Com o apoio da indústria farmacêutica, entre 1 ano a 2 anos.
De 1 a 2 anos. Mas o senhor já rola com isso há quantos anos?
A ideia inicial, em novembro de 2011, e a pesquisa começou efetivamente em 2014.
Sim. A velocidade dos inventos é mais ou menos essa? Ou pode ser mais rápido ou menos rápido?
Depende muito do invento. Tem invento que a gente chama, no caso dele, está quebrando um pouquinho para certos paradigmas, né? Quanto mais você quebra, você é disruptivo, mais demorado fica. E quanto menos apoio você tem de todos os setores da sociedade também, mais complicado.
Antigamente fica, né? Levava décadas. 10, 20, 30 anos. Você leva 2 anos para um invento se tornar realidade.
Mas como brasileiro e paraibano, e pernambucano de coração, eu não desisto nunca.
Exato. Obrigado, amigo. O programa é repetido de madrugada.
As águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai.